E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. E vamos começar, minha gente! Muito boa noite! Aqui a gente conta histórias e sonhar, no fundo, é uma forma que seu inconsciente ali encontrou de te contar uma história, né? Mas uma história que só interessa a você. Porque não tá nada mais chato que alguém tentando te contar um sonho, né? Porque sonho não faz sentido. Todo dia um cara falou assim pra mim, juro, quando o cara falou assim, sonhei com teu pai ontem. Só que não era teu pai, era o Valdir Soriano. Aí eu falei, bom, então você não sonhou com meu pai, você sonhou com o Valdir Soriano. Aí ele falou, não, porque era o teu pai, só que no corpo do Valdir Soriano. Eu falei, mas essa é a pior versão do filme Se Eu Fosse Você do mundo. É por causa desse tipo de coisa que o pessoal quer fechar Ancine, minha gente. E a pessoa nunca lembra direito do sonho, né? Eu sou difícil de lembrar. Eu lembro outro dia, mais ou menos, eu tava vendo a floresta pegando fogo, assim, muita fumaça. E aí minha mulher falou, desliga a Globo News, vamos dormir. Enfim, tem coisa que era melhor que fosse sonho, né, gente? Mas tem coisa que é melhor que seja agora. E a gente tá com três convidados aqui bem legais. Ela tem 17 anos de idade e 25 de carreira. Quando ela nasceu, eu tinha acabado de aparecer no Jô. 2 meses depois, ela já era dona de 35% da SBT. Maísa tá aqui, minha gente! Ele, meu compadre, que tá aqui, é um comediante que já foi da Marinha Brasileira. Ou seja, podia até ser presidente. Eu digo isso mais pelo fato dele ser comediante. Nelson Freitas tá aqui! E temos também ela. Olha, quando eu terminei meu talk show ano passado, me perguntaram muito assim, o que você vai fazer? A minha resposta foi, eu quero ir pra algum lugar em que eu possa sentar na frente dela e ficar ouvindo. A sensacional Glória Maria! Vamos começar! Sentem-se, muito bem-vindos.
É hoje o dia da alegria.
Eu quero um dia, meu objetivo de vida é ser tão fodão que eu possa chegar pra Rede Globo e falar, eu quero 2 anos sabático.
Você não é pra pedir. Qualquer um não, rapaz.
Não é não?
O quê? Pelo amor de Deus.
Tirou 2 anos pra ficar viajando o mundo.
Não, eu tirei 2 anos pra descansar. Só que descansar pra mim é viajar, né? Imagina, se eu for parado eu morro. Só que eu viajei mesmo, mas eu fui fazer coisas legais. Eu fiz trabalho voluntário no mundo.
Na Índia, né?
Eu fui pra Índia, fiquei 2 meses.
Aonde lá na Índia?
Em Bodh Gaya, a cidade onde Buda se iluminou. Aí trabalhei com monges.
Como é que tá Buda, hein, menina?
Como é que pois tá? É. Olha, eu tava louco pra saber, porque ela sabe das coisas.
Olha, eu acho que Buda tá cada vez mais gordinho e mais poderoso. É.
Mas você lá pelas bandas do Himalaia, ali por cima, você viveu uma situação curiosa, né?
Ah, eu vivi uma das situações, eu acho, talvez, mais fascinantes da minha vida. A gente estava subindo o Himalaia a primeira vez, né? Mas não é escalando, que eu não escalo, né? Eu fui subindo, a gente subiu 8 dias subindo.
Uau!
É, 8 dias caminhando e dormindo no lodge, fazendo pipi no matinho, tipo assim. E daí, depois de, sei lá, 3, 4 dias, a gente já estava na metade, a gente ia até o acampamento base, onde você começa a subir o Everest. E aí eu vi um senhor do lado de fora, de uma casinha bem pobre, um velhinho. Assim, eu cheguei perto, olhamos e ele estava morrendo.
Mas morrendo, tipo, ah, Glória!
Ele estava com dificuldade de respirar do lado de fora, deitado no chão. E a gente falou, o que é isso? Ele deve estar precisando de ajuda, né? E a gente estava com os burrinhos que os Sherpas iam levando o nosso equipamento, aquela coisa toda. E eu falei, bom, pega um burrinho desse e vamos pegar esse senhor e mandar para o hospital lá embaixo. Já desceu o Himalaia inteiro. A gente estava no lado do Annapurna, subindo pelo Nepal. E aí, quando a gente estava nessa operação, começou a chegar os familiares. E o que vocês estão fazendo? O intérprete dizendo para a gente, para tudo. Porque a gente estava invadindo a cultura deles. A gente tinha que deixar o senhor ali, porque ele estava muito mal. E ele tinha que ficar ali até morrer.
Ah, ah.
Ele não podia ser socorrido, porque era o karma dele.
A família deixou ele ali para morrer.
Para morrer. Nossa. Quando fica muito doente, eles botam do lado de fora da casa até que morre e ponto. Nós não estamos acostumados com
fora,
isso.
Aqui dentro, não.
Exatamente.
Vai dar trabalho, cai aqui, bagunça tudo.
Fora,
não, e a gente ficou tão emocionado com aquilo, não, vamos levar o velhinho para o hospital. E aí foi uma confusão, conseguimos pegar o velhinho e levar para o hospital contra a família toda. E deixamos ele lá e continuamos subindo.
A pergunta, mas o velhinho queria ir para o hospital? Ele não estava entendendo?
Ele não falava mais. Ele estava realmente petrificado. Numa situação gravíssima.
Ele devia achar que ele já estava morto. É, chegou já devia uma mulher brasileira num burrico falando, vem comigo, me acompanha. Ele falou, ih, cheguei lá.
Estou no céu, sei lá, ou no inferno. Não sei o que, que ele pensava. Eu acho que ele nunca tinha visto uma negra também. O cara falou, onde é que eu tô, né? Ele já deve ter achado que ele tava no planeta.
Tô alucinando legal.
Aqui, né? Bom, resumindo. A gente pegou, levou ele pro hospital, deixou lá com os médicos, né? E voltamos pro nosso caminho. Ficamos, demoramos 8 dias para chegar lá em cima e uns 6 para descer. Quando a gente desce, passa na mesma casa e tá o senhorzinho sentado. Não sabia quem eu era, né? Mas a gente sabia quem ele era. E quando eu estava toda emocionada para falar com ele, nossa, eu consegui salvar uma vida, aí vem a família inteira querendo me linchar. Aí eu disse, mas o que, que eu fiz de errado? Salvei uma vida. Aí o intérprete me explicou, olha, você fez tudo errado, porque aqui assim é o destino dele, ele tinha que ficar do lado de fora para morrer, você interrompeu esse ciclo, você interrompeu a cultura... Você vai para os quintos do inferno porque você fez tudo errado.
Eles ficaram chateados porque eles já tinham posto o quarto do cara no Airbnb. É. Aí não tiveram que cancelar com o pessoal.
Mas foi assim, uma das experiências mais loucas que eu vivi, que até hoje eu não consigo entender se eu fiz bem ou fiz mal, se eu salvei uma alma ou se eu abreviei o caminho dessa alma para o inferno.
Isso faz quanto tempo?
Ah... Você não era nascida.
Mas o velhinho tá vivo e tá aqui pra contar essa história.
Vem pra cá, ufa.
Mas na Índia, eu fui pra Varanasi, que é onde tem o Rio Ganges, onde tem as cerimônias que o pessoal crema, né? E as pessoas vão lá pra morrer, pra Varanasi. Exatamente. Os velhinhos, o cara tá em casa, ele pensa, vou morrer. Aí ele vai pra Varanasi. E muitos deles chegam lá... Porque eles, é sagrado eles serem ali cremados e as cinzas e os restos jogados no rio e tal. E aí eu tô olhando ali e você vê os corpos pegando fogo.
Quando a primeira vez que eu fui pra Índia, o meu sonho era mergulhar no Ganges, né? Aquele rio sagrado, maravilhoso. Né? Quando eu cheguei lá, vocês não têm noção. Todo mundo toma banho, escova o dente.
A vaca toma
faz
banho.
Faz pipi no Ganges. Isso. E tem um monte de crematório em volta... Que você vê, você vai passando no barco, você vê cair um pedaço de dedo, um pedaço de mão. E aí, como é que você vai mergulhar nesse rio sagrado?
Eu
não dá.
Eu mergulhei.
Você mergulhou?
Mergulhei. Eu tava muito frio, eu botei as pernas pra dentro, botei os bracinhos, porque não dava pra mergulhar porque eu não tinha toalha. Então eu só não pulei de cabeça. Mas aquele rio que é realmente nojento, as pessoas pensaram, você vai pegar uma doença, vai dar uma ziquezira na barriga. Mas às vezes a gente não precisa ir pra Índia pra dar uma ziquezira na barriga, né, Maísa?
A minha cara de perdida, meu mulher. Não?
Você viveu um...
É, bom, eu tenho uma sensibilidade no meu estômago, que é uma coisa incrível, no meu intestino. Às vezes funciona, às vezes não. E às vezes dá
ruim.
Ruim.
É o famoso piriri.
É, o piriri. Bom, eu tava na escola no 9º ano, já faz 3 anos essa história. E um belo dia eu tive piriri na escola, que já é muito constrangedor. Porque, primeiro, que ninguém fala que faz cocô na escola. Mas todo mundo sabe que a maioria das pessoas que passa mais de 5 minutos no banheiro tá cagando.
Por isso que eu aprendi a fazer a jaca, que é pra ninguém...
Quando eu vou fazer xixi, eu fico assim, ó. Eu, tipo, faço como se fosse um reality show na minha cabeça, que eu tenho que fazer tudo muito rápido. Eu falo... E aí eu saio, assim, desconfiada, né? Enfim. Aí eu tava lá, aí eu comecei a passar muito mal, fiquei branca de tanto que eu tava mal. Falei, vou chamar minhas amigas, né?
Isso na sala de aula você tava branca?
Não.
No banheiro?
Isso, eu já tava no banheiro sozinha, com o meu celular, porque meu celular é meu fiel escudeiro. Aí eu falei assim, vou chamar alguém, não quero chamar ninguém da coordenação, da orientação. Chamei as minhas amigas. Eu falei assim, gente, venham aqui, por favor, estou passando muito mal.
Mas você especificou, venham preparadas, venham com máscara de bombeiro. O que tá saindo de mim não é humano.
Não falei, não especifiquei. Só falei que eu tava passando muito mal, que precisava de ajuda. entrou o barulho, né? Um monte de menina saltitante e tal. Começaram a falar, o que aconteceu? Falei, tô com diarreia. Aí, elas começaram a rir. Do nada, ficou um silêncio. Nesse minuto que ficou um silêncio, surge uma mão de cima da cabine do lado, do banheiro do lado, com um lixo. Elas começaram a virar o lixo em cima de mim.
Oh, não. Que legal.
Oh, e a amiga tua essa, né? Legal, bacana. Depois passa o contato pra gente.
O lixo. Passa. Começaram a pegar papel higiênico, tacar em mim. E eu comecei a me sentir Carrie, a estranha. Tipo, aí eu comecei a chorar, ficar desesperada. Falei, gente, me ajuda, por favor. Eu tava na merda, literalmente.
Mas o que você queria que elas fizessem? Porque você tá na cabinezinha, sozinha, descontraída. É. E aí, você liga pras amigas pra elas ficarem do seu lado, falando, vai, Maísa, força!
Vai, força!
É isso aí!
Libera bota a mãozinha
pro baixo! Força aqui, me dá a mão!
Não, eu chamei elas pra principalmente avisar alguém da coordenação que eu chegaria atrasada depois do recreio, porque eu tava lá na minha situação, e também pra alguém pegar um sal pra mim, porque minha pressão é baixa. Então, botar um salzinho na língua pra dar aquela...
Dá um ato.
Não, porque...
ressuscitada. Consegui me recompor, saí do banheiro toda nervosa, branca, bichinha, tadinha. Aí, lavei minhas mãos e voltei pro recreio. Fui pra arquibancada, que era onde a gente ficava, era o nosso point.
Foi juntar com as amigas que
fui juntar com aquelas demônias. Aí, cheguei lá, né, eu e o bando de Araracuçu. Aí, elas começaram a olhar pra mim assim, e eu com a raiva nos olhos, né. Aí, chegou um menino, e esse menino, ele era assim... Aquela pessoa que pegava no pé de todo mundo, que fazia umas fiadinhas sem graça. É um chatão que se achava engraçado.
O Zé Ruelo, o Bart.
Exato. Simpson. Aí ele falou assim, nossa, por que vocês demoraram tanto? Aí a minha amiga ia contar. Ela falou assim, ai, é porque a Maísa tava com dia... Nisso que ela falou, dia, eu peguei o suquinho de maracujá que tava na minha mão e espremi inteiro no olho dela.
Ai, que maravilha.
Mas eu acho que ele entendeu. O que que você... Ele tava com dia... Com o dia livre. Aí ela saiu por aí.
Aí eu espremi o suquinho de maracujá no olho dela, que no caso é a minha melhor amiga até hoje. Eu espremi, aí ela começou a falar: vou ficar cega, não sei o que, vai. Sua. Começou a me xingar, me xingar, me xingar. Aí eu comecei a correr, né? Eu falei: ih, vou ser suspensa. Comecei a correr, achei que eu ia fugir da escola.
Ah, não foi correr pro banheiro de novo.
Não.
Foi de novo.
Eu achei que tava de Maísa, vai que não tá legal, não. O maracujá me despertou coisas horríveis.
Aí eu fui correndo. Olha o lugar que a burra foi. Fui pra sala de aula, achando que não ia ser descoberta. Tá bom, bateu o sinal, todo mundo entrou. Minha amiga querendo me matar, eu querendo me matar. Eu tô chorando, assim, na minha mesa sozinha, porque ninguém foi me ajudar nesse meio tempo. Aí, do nada, eu só ouço um... Alguém tava tirando foto minha chorando. Oh, e aí, mandaram boa. No grupo da escola e começaram a me zoar,
a
tipo...
Cagona.
A minha madre chorando.
Mas ainda bem que tiraram foto só aí, né? Não foi no banheiro a foto.
É, foi, pois é. Aí, minha amiga começou a, tipo, brigar comigo e tal. Aí, a professora falou, não, vocês têm que parar isso aqui sem briga. Eu nunca briguei na minha vida. E foi a única vez na vida que eu briguei com a minha melhor amiga. Que já foi aquela briga... Punk,
suquinho,
né?
De maracujá.
Suquinho de maracujá. Aí a coordenadora pegou a gente e falou, não, vamos resolver isso aqui fora da sala. Sentamos as duas no meio do pátio. Ai, por que você fez isso? Fez aquilo? Começamos a chorar, a chorar. 5 minutos de conversa, a gente já tava assim, ai, amiga, eu te amo. Eu também te amo.
Só não me abraça forte.
Só não me abraça forte.
E eu não passo mal em avião, voando, nem em navio. Você que era... Uhum. Da marinha, passava mal em navio?
De enjoo?
De enjoo, essas coisas?
Pra cacete.
Mesmo?
O quê? Os 3 primeiros dias é uma desgraça. Não... Que péssima decisão. Depois... Demais, eu tenho labirintite. Eu não posso ver uma montanha russa que eu já acabo o meu dia. Só de olhar ela.
Quanto tempo você ficou na marinha? Você foi da marinha, né?
Foi, eu viajei 3 anos e meio, mais ou menos. Na minha vida, na verdade, eu fui do colégio militar.
Uhum.
Então a vida, naquele momento, era pro filho ser militar, né? Todo mundo ali focando. Eu fui pro colégio militar de Salvador, depois Belo Horizonte, me formei e vim pra marinha. Fiquei uma semana na AMAN e fui pra marinha mercante, que eu ainda tinha vaga lá. E aí... Eu fiz a opção para ser oficial de comunicações e aí eu fui. Eu cheguei lá, o piloto, que era meu amigo, eu chamava Luiz, né, que na época, ele falou assim, cara, eu sou rádio amador. E eu falei para minha mulher que nós estávamos nesse navio e que a gente podia fazer essa frequência. Porque eu podia entrar nessa frequência. Que cada um tem um tipo de posição. Eu não posso entrar na rádio. Não posso entrar na frequência de rádio.
Mas se quiser, você entra.
FM, se quiser, entra.
Você entra e fala, mas não é nada disso.
É. É. Oh,
interessante.
Exatamente. Hacker.
Hacker. Um hacker de rádio.
Um hacker de rádio. Bom, e ele virou para mim no começo da viagem e falou assim, Nelson, o Freitas Júnior, que era o nome do meu nome de guerra.
Freitas Júnior.
Foxtrot, Juliet. A turma da Marinha me conhece por esse nome. Fox. E aí eu entrei nesse navio, o cara falou, beleza, eu tenho uma estação. Como é que é o nome da sua estação? É Gaivota Amarela. Fala, velho, eu não posso operar nessa frequência de rádio amador, porque eu não sou um rádio amador. But Cassidy and Sanders Kids, vamos fazer uma brincadeira só para ver se rola. Pec, 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 levantei, sintonizei no horário GNT, por acaso. GNT, que é o horário de Greenwich, todas as 8 horas da noite, para tentar bater um papo e dar um alô na mulher. Na primeira largada, quando a gente já virou ali pelo cotovelo, Natal, estamos subindo, não é? Não ouvia. Mas...
Peraí, a comunicação de quais barcos? O seu...
É,
com quem?
Eu tava com a comunicação com a estação rádio na casa dele em São Paulo. PY.
Agora que eu entendi.
Lembra?
Tá bom, tava falando com a casa.
Exatamente, porque eu entrei nessa frequência.
Gaivota Amarela.
É, Gaivota Amarela. Eu batizei a minha de Gaivota Malhada.
Bonito.
E aí, bonito. E aí, Gaivota Malhada, entrou um cara e disse assim, olha, eu estou copiando a Gaivota Amarela. Mas ela não está te ouvindo. Então eu vou fazer um QSP, vou fazer uma ponte para vocês. Aí mandou, eu falava uma ponte, o marido falava alguma coisa, ela falava um troço, o cara ficava nessa brincadeira de dizer te amo, saudade, volta logo, pombo correio.
É como funcionava o Teletrim.
Exatamente. Né? Exatamente. É. Um dia, eu estava com o sinal aberto para o norte de Minas. O sinal estava muito aberto. Eu não conseguia pegar Manaus, mas dessa turma ali virou uma rodinha de bate-papo, de conversação, e eu ali naquela comandante. Toda vez que eu ia desligar o rádio, entrava uma estação dizendo Gaivota Malhada, copia Mauritânia, câmbio, copia Mauritânia. E eu nem dando bola, porque eu queria dormir, eu precisava ir embora. E eu já estava desligando, tô na hora, e quando eu estava despedindo, copia Mauritânia, câmbio,
Mauritânia,
copia
Mauritânia. Mauritânia era uma embarcação.
Não, eu não sabia o que era Mauritânia até então. E aí... Quando eu estava desligando, já tinha botado tudo no stand-by, já tinha passado a bola para alguém para comandar essa rodinha, ele entrou e disse, Gaivota Malhada, copia Mauritânia, pelo amor de Deus. Ninguém fala pelo amor de Deus no rádio.
É verdade.
A não ser que você esteja num sufoco. Meu irmão, eram 4 engenheiros. Eles estavam abrindo uma estrada de ferro, isso lá no meio da mata, tinha comunicação uma vez por mês, chegava mantimento, os caras estavam perdidos ali. E eles eram dessa cidade. E aí um cara silenciou a frequência, ficou um cara que era de lá, que tinha um modem, que ligava, o cara dava o número, o cara ligava para a família, perguntava como é que estava, e eu voltava com informações da família, que eles estavam há meses sem se ver.
Ah, o cara assim, falava com você, fala para minha mulher que eu tô bem, você ligava para a mulher dele.
Que eu tô bem. Eu digo, fala para a mulher que eu tô bem. A mulher falava assim, não, eu falei com a tua mulher, a mulher tá bem. O Paulinho quebrou a perna, como assim? Paulinho quebrou a perna, Paulinho quebrou a perna, Paulinho quebrou a perna, meu Deus, Paulinho quebrou a perna! O que é isso? Como é que foi? Não, não, já tá engessado, voltou, não é nada disso. Rapaz, foram 3 horas, eu suava, consegui falar com todas as famílias, entendeu?
Quando você passou as novidades.
Passei as novidades
dos caras que estavam perdidos.
Dos caras que estavam lá, eles não estavam exatamente perdidos, eles estavam realmente
isolados.
Numa operação isolada, desenvolvendo um trabalho, construindo uma estrada de ferro. De repente, quando terminou, desliguei a estação, olhei para mim assim no espelho da vigia do navio, que o navio não tem janela, e eu olhei e falei assim, cababão, você fez um troço legal, velho. Fiquei emocionado. Entro numa estação, Gaivota Malhada, aqui quem fala é a estação tal. Eu sou superintendente do Dentel. Eu estava acompanhando, já estava quase descobrindo que embarcação você é. Porque você não poderia estar operando nessa frequência.
Ainda tomou
um corre. Eu sei que você é um móvel marítimo, gente. Mas depois dessa aula de radioamadorismo, de contribuição, não sei o quê, segue a tua viagem e eu vou te deixar em paz.
Você ia ser punido ainda por cima.
É uma história, né?
Só ainda
acho que muita gente que por acaso está vendo o programa agora talvez se lembre de uma situação que tinha um desgraçado lá no meio do oceano
salvando
que pegou
vida.
Informação, não exatamente salvando vidas, mas ajudando a manter um pouco de conforto, né? Usando a comunicação.
A gente na plateia tem um monte de história também. É, não sei se é salvando vidas. Alguém salvou a vida de alguém aqui, de repente? Um boca a boca?
A Glória salvou, que foi lindo
não,
aquele
não sei,
velho
até hoje
lá.
Eu salvei, eu até hoje eu não... Eu já disse, eu não entendi o que, que eu
é
fiz
verdade.
Ali.
Mas tem gente aqui que quase... Que não é que perdeu a vida, mas se safou de uma oportunidade mais chata no Parque de Madureira.
Ai.
É Michele? Michele já tá aqui. Ah, meu Deus. Michele, tudo bem com você? Dá beijo. E ele já até sentou ali, gostei da tua praticidade, menino, tudo certo. Michele, em Parque de Madureira, tu foi lá fazer o quê?
Dançar um pagode.
Pagodão legal.
Uma delícia.
Tipo qual? Desses modernos ou dos antigos? Tu é mais do Raça Negra?
Eu sou mais do pagode de raiz mesmo.
Oh, cheia de mania.
Toda dengosa.
Sei.
Adoro.
E aí você tava lá no pagode?
No pagode, com a minha amiga... Aí, curtindo aquele pagodinho, tomando aquela gelada. Daqui a pouco eu olho assim, aquele moreno.
Moreno bom.
Ai, que delícia. Não, sério. E eu fazendo aquelas caras pra ele. Eu... fazendo aquela... Sabe, aquele... Contigo.
Assanhada.
E o bofe nem aí pra mim. Eu fiquei arrasada, Fábio. Ah. Daqui a pouco o bofe sumiu. Falei... Poxa, Andréia, falei pra você desenrolar pra mim, você me deixou na mão, amiga. Quando a gente olha pro lado, o bofe do meu lado, eu... Ai, amiga! Viado, ele tá aqui!
Você viu que ela me viu e me chamou de viado. Ah, não tem importância. Mas, e aí...
Nem te... Ah, amigo.
Aí você olhou aquele pra ele...
Mas daqui a pouco, amigo, quando ele sorriu, só tava o juiz...
Como assim?
Só tinha um dente, gato!
Um dente só?
Fazendo aquela pose toda, só com o juiz na boca. Falei, eu vou assim, me safar dessa, me fiz de mudo.
Só tava o juiz. Mas tem gente que essa a gente trouxe pra cá, que veio pra uma festa no Rio. Só que acabou entrando numa festa errada. Eu não quero contar pra não dar spoiler, mas essa festa é uma festa bem curiosa. É a Marina que tá aqui. Tudo bem, Marina? Tudo certo com você?
Tudo certo.
Dá beijo pra dar oi. Marina, você é da onde?
Eu sou de Goiânia.
De Goiânia. Mora lá ainda?
Moro em Goiânia.
E você queria vir pra uma festa aqui?
Foi. Eu vim com uma prima e uma amiga. A gente veio curtir. Era a época da Copa. Então
Copa 2014?
Então a gente veio curtir, passear.
Calma que você vai contar no próximo bloco essa história, porque eu quero saber onde é que a Marina foi parar. Não sai daí. Isso vai ser interessante. O pessoal não imagina. Estamos de volta recebendo Maísa, Glória Maria, Nelson Freitas e ela que veio de Goiânia. Mas aqui você foi convidada pra estar aqui, é o programa certo, né?
É, eu vim no... Esse deu certo.
Me explica aí, que festa era essa?
Então, a gente veio na época da Copa pra curtir. E minha prima conhecia muita gente aqui e arrumou uma festa pra gente ir.
Boa.
Essa festa já tava no quarto, quinto lote. E ela conseguiu contato com um promotor pra gente pagar primeiro lote.
Coisa boa.
Uma cortesia. Aí a festa era naquele Morro do Joá.
Sei. No Morro do Joá.
É.
É um morro onde a gente muito pobre que mora lá. É um morro...
Morro do Joá. E aí a gente se arrumou, tudo mais. A gente tava hospedada na casa de um amigo dela. E ele levou a gente, só as meninas na festa. Eu, a minha prima e a minha amiga.
Foi de o quê? De carro?
De carro. Ele foi levar. E a gente não achava o condomínio que era a festa. E depois de rodar, a gente viu que tinha um movimento maior. E aí a gente foi... E o Fael parou e perguntou, eu vim trazer as meninas pra festa. Aí o moço, é a primeira casa à esquerda. Aí a gente, tá bom. Entramos, aí no condomínio, descemos na primeira casa à esquerda.
Buxixa, gente entrando.
É, aí já veio gente com o guarda-chuva na gente, tava chuviscando. Aí, beleza, já ficamos assim, na porta, a gente dando o nome, e o moço, seu nome não tá na lista. Mas tem que estar na lista. Mas seu nome tá na lista. Mas tem que estar na lista, porque a gente veio... A gente tá na lista da Joana. Aí ele... Joana não sei o quê, era um nome famoso. Aí eu, a gente, é essa aí mesmo. Porque só podia ter uma promoter Joana, não é possível que tinham várias promoter Joana. E aí a gente foi.
Fez um barraquinho.
É, aí eu lembro que eu até bati na perna e falei, não acredito que eu vim lá de Goiás pra passar um negócio desse. E um trem desse, você não me deixa entrar, uai? Não, aí chegou um outro rapaz, isso sem ser o da lista do guarda-chuva, e falou assim, deixa as meninas entrarem. Beleza, entramos. No que a gente entrou na casa, a gente já vira pro cara e pergunta, onde que a gente vai pagar? Porque a gente paga pra esse primeiro lote.
Ela já preocupada em não querer pagar o quinto lote.
É honesta.
Aí ele virou e falou assim, uai, pelo que eu saiba, essa festa aqui não paga nada, não. A gente foi entrando. Eu não consigo explicar a dimensão do lugar que eu estava. Era muito grande.
Era uma casa.
Era uma casa enorme. E a gente vai entrando, aí uma outra moça dá um guarda-chuva pra cada e fala que é pra gente seguir o canteiro, porque a festa é lá no final. Aí minha prima já vira e fala, nossa, essa mulher tá achando o quê? Que vai ter guarda-chuva pra todo mundo? Tinha 1000 confirmados no Facebook. Não vai ter guarda-chuva pra todo mundo. Estamos, vamos, vamos. Chegamos lá, a
aí
gente...
Aí o quê? Num gramado, assim?
É um gramado, aí tem um pula-pula enorme de um lado, um, assim, um jardim gigante do outro. Não, é lindo o lugar, maravilhoso. Queria morar lá.
Aonde que era?
E aí...
Calma.
Quem que você viu de cara, assim?
Aí chegamos de cara, a Gabi virou e falou assim, gente, Alessandra Ambrosio tá aqui. Aí eu, na minha pamonhice toda, e ela tá conversando com Ashton Kutcher. Carol, que festa top! Tem presença VIP!
Modelo e ator dos Estados Unidos, Ashton Kutcher!
Tem presença
Kutcher.
VIP! Gente, que pamonha, que dia que o Ashton Kutcher tá fazendo presença VIP em festa de 1000 confirmados no Facebook.
Ela achou que o pessoal de Goiânia tinha arrumado pra ela um negócio bom.
E aí, a gente foi entrando e a gente foi olhando pros lados. Tinha umas 50 pessoas só e todo mundo muito famoso.
Tipo o quê? Famoso?
Tipo, o David Beckham tava lá.
Ah! Isso foi aqui no Rio de Janeiro?
Foi. Sim. E tava Paola Oliveira, Juliana Paz, Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme.
Caraca.
A Preta Gil. Gente, aí eu olhei assim, eu sou muito medrosa, eu falei, vamos embora. A gente tá na festa errada, vamos embora. Aí as meninas, não, a gente já tá aqui dentro, a gente vai curtir essa festa. Essa festa que a gente vai curtir.
Pelo amor de Deus!
E aí a gente foi, né, tentando se entrosar.
Assim?
Isso, aí a gente
puxou
foi.
Um papo com o Ashton Kutcher, assim?
Conversamos com várias pessoas, eu fiz várias amizades de um dia.
Chegou no David Beckham, falou, eu sou amigo, hein? Que tá aí?
E aí a gente foi bebendo, comendo, conversando.
Comida boa.
Comida, tudo muito bem servido. Vocês não fazem ideia.
Bebida liberada.
Tudo, eita. Melhor bebida do mundo, assim. Melhor vodka, melhor cerveja, melhor vinho, melhor tudo, assim.
Festança boa.
Não, que festa muito melhor que pagar primeiro lote. E daí o moço do bar virou pra gente. Acho que ele percebeu, porque assim, classe reconhece a classe. Ele olhou pra mim e disse... Vocês sabem onde vocês estão? Aí a gente, não faço nem ideia. Aí ele, vocês estão na casa do Luciano Huck. E aí a gente foi olhando pros lados, tentando ver se era isso mesmo, ele tava zoando a gente ou não, e não. A gente olhou para umas fotos no fundo, assim, tinha realmente ele, a Angélica, os filhos, e a gente ficou lá. E a gente curtiu, foi embora de lá super
tarde. E ninguém percebeu.
O garçom, ou enfim, o barman, ele reconheceu que vocês estavam na festa errada, não é porque ele reconheceu já, é porque tem o Ashton Kutcher, o David Beckham, o Luciano Huck, a Sabrina Sato e três meninas de Goiânia assim. Olhando com o maior olho do mundo, desesperada, pegando garrafa de champanhe na bolsa, leva que tá bem. E aí, vocês chegaram a falar com o Luciano?
Sim, ele, na verdade, a gente conversa só no final. Na hora que eu estava indo embora, a gente estava despedindo dos
obrigada.
Nossos amigos. E ele me agradeceu a presença. Ele disse, tchau, obrigada pela presença. Eu...
Nossa!
Maravilhoso. Que maravilhoso. E foi a melhor festa que você poderia ir na sua vida.
A melhor festa que eu já fui.
Mas tem foto?
Inclusive gostaria que ele convidasse de novo pra ir de agora.
Ali, Luciana, me ajuda, Luciana. Ela não quer reformar o carro, ela quer uma próxima festinha. É. Tem foto, mas eu perguntou se tem foto, eu acho que tem, ó.
A Ivete, meu filho!
Com a Ivete,
deixa eu ver. Ah, não.
A Ivete.
A da Ivete tá muito melhor, as amigas.
Que louco.
No banheiro, se ajudando.
Olha!
Ai, gente!
Quando vocês viram a Ivete no banheiro, vocês não desconfiaram de nada, não?
Não.
Mais uma, tem mais uma?
A Sabrina!
E a cara, aquela da esquerda, ela não tá acreditando até agora. Ela tá meio desconfiada que a qualquer momento... E essa festa era o quê, a festa do Luciano?
Eu não sei. Era uma festa que tinha DJ, o pessoal tava lá. Muitas pessoas iam, foram depois pra aquele baile da Favorita, uma festa.
Vocês não quiseram
ir? A gente ganhou pulseirinha pra ir. Nossa. Mas baile da Favorita, eu compro. Festa na casa do Luciano Huck, nunca mais.
Nunca mais mesmo. Porque agora, agora que você veio no programa e deu esse depoimento, a sua cara já tá estampada no condomínio dele. Não deixa essa maluca entrar. Olha, sensacional. Obrigado.
Muito boa a história.
Por ter vindo de novo pra contar a história dessa. Alguém aqui já penetrou em alguma festa assim? Não? Tudo bem, não precisa ser essa. Alguma festa qualquer.
Entrou eu.
Entrou aonde?
O dia que meu namorado me pediu em namoro, a gente queria comemorar em algum lugar, né? E falar pras minhas amigas que eu tava namorando. Porque eu não queria contar pelo celular. Ia perder a emoção. Aí, nisso, eu já tinha saído do colégio que eu estudava. O que eu tive o piriri. Eu já não tava mais nessa escola. Então, eu não tava sendo chamada pras coisas que aconteciam lá do ano acima e do ano de baixo. Só as coisas da minha sala. Aí, todo mundo me falando, ah, você vai na festa do fulano, que era do ano de cima. Aí, eu falei... Não, gente, não fui chamada. Fui pedir em namoro e falei... Ah, não tem problema eu ir sem ser convidada na festa do fulano, né?
Agora você tem quem te proteja. Que era um rapazinho pra te defender.
De 50 e poucos quilos, mas tudo bem. Esmilinguido. Aí chegamos na festa... É, mas o sonho dele é ser gordo.
Cara, ele não quer trocar comigo, não. O meu sonho é ter 50 e poucos quilos de milímetro.
Tá bom. Aí a gente chegou na festa, mesma coisa do nome da lista. Aí eu falei assim, não, eu não tenho nome na lista. Aí ele falou, ah, mas você é a Maísa, não é? Eu falei, sou a Maísa. Aí conversou com um cara lá, tá bom, a gente vai deixar você entrar.
Carteirou?
É, aí beleza, curti a festa e tal, tava bem ruim, fui embora cedo. Depois...
Tava ruim? Do intestino?
Não, tava a festa, no nome do
achei aí, que ela tava ruim.
Tô fuçando o Instagram um dia, as minhas amigas me mandam... Isso, ano passado, a festa foi há 2 anos atrás. É, as minhas amigas me mandam uma foto no direct falando, nossa, você lembra desse dia? 2 meninos tiraram foto comigo nessa festa e, tipo, colocaram, ai, até a Maísa... postaram foto comigo. E os comentários tinha o cara falando meio que eu não tinha sido convidada. E fui mesmo assim, nos comentários. Aí eu fiquei super sem graça.
Te entregaram.
E tipo, fingi que nada aconteceu. Mas nossa, sério, que
seu louco!
Não!
Piada interna!
Nossa, eu não fiz isso. Mas foi a única vez que eu entrei de penetra. Nunca de mais.
Glória, você deve ter ido em muita festa muito chique. Muito incrível.
É, mas eu não lembro de ter ido de penetra, não.
Nunca de penetra. Mas qual foi a festa que você, que já foi em tanta festa, olhou e falou, rapaz, essa festa tá... Tá recheada, você lembra?
Conta assim, eu fui no casamento do filho do Robert De Niro, nas Bahamas.
Nas Bahamas.
Ele casou com uma amiga minha e foi, parecia um sonho. Eu nunca vi nada parecido, era assim, na beira do mar, com aquelas guirlandas, você assava marshmallow na beira da praia. E o De Niro lá, o tempo todo de pai do noivo, maravilhoso. Eu dizia assim, não é verdade. E é meio Hollywood.
Mentira.
E eu tendo que me fazer de costume. Desinteressada.
Normal. E o Patino é chato, hein?
Saco.
Não, imagina essa gente. Ah, eu tô acostumada. Eu olhava, pelo amor de Deus, eu quero tirar uma foto. Né? E tendo que ficar...
Tirou com o Robert De Niro foto?
Não. Com ele, sim. Mas com o resto, não.
Mas
né?
Tá
o De Niro, sim. Mas o resto, não. Não dava. Era aquela coisa, aquela gente bem nariz em pé. Aquela coisa, eu acho, de Hollywood, do nível de De Niro. Foi, acho que, a festa mais sensacional que eu fui na minha
vida. E nessa festa, curiosamente, a Glória viu o Robert De Niro conversando com o Ashton Kutcher. O Ashton falando, menino, tem uma menina de Goiânia aqui rodando. Tentando entrar nessa festa aqui, não tá rolando. Olha só. Vamos pro próximo bloco, onde eu vou fazer perguntas pra vocês, pra saber um pouco da história de vocês. As já famosas perguntas. Quero ver o que vocês vão responder. A gente já volta, não sai daí.
Vamos embora.
Já de volta! história é essa, Porchat? Suquinho de laranja já servido. Recebendo Glória Maria, Nelson Freitas e Maísa. A primeira pergunta é sobre a infância. Então quase que não vale pra você. Porque é muito fácil pra você lembrar. Qual é a sua primeira lembrança da vida? Você lembra? Você tem essa...
Eu tenho uma lembrança de quando eu tinha 3 anos, morava numa casa que era em cima de um consultório de dentista e em cima de uma igreja, ao mesmo tempo. Eu morava no andar de cima e nos outros andares funcionavam estabelecimentos.
Ah, tá.
E aí eu lembro de uma coisa que era eu e minha mãe, tinha uma escada enorme que pegava todos os estabelecimentos. A gente sentava nessa escada tomando picolé, eu e ela, e olhando pra padaria. Ah, eu acho que é a minha primeira lembrança da vida.
Boa.
Fofa.
Glória,
boa.
Sabe?
Ah, eu tenho. Eu lembro que no quintal da casa da minha avó tinha uma árvore grande, um pé de jenipapo. E a primeira lembrança que eu tenho, eu acho que foi com exatamente 3 anos, 4. Eu resolvi subir no pé de jenipapo, porque o meu sonho, eu morava em casa, meu sonho era morar em apartamento, pequenininha. Eu achava o máximo, aquela coisa alta. Aí eu achei que o último galho da árvore podia ser um apartamento. Eu acho que foi a primeira palmada que eu levei na minha vida. Foi ali. Porque quando a minha mãe me viu no alto da árvore com 4 anos...
Imagina.
É, isso eu nunca esqueço. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é essa. Levei uma palmada legal.
Então, isso, a gente não consegue lembrar de coisas. A gente tem uma memória depois de uma certa idade, em torno dos 4, 5 anos, né? E geralmente quando acontece alguma coisa significativa, que aí a memória faz... Vai pra algum lugar. Eu entrei em casa, na cozinha, cantando. Rio de Janeiro, gosto de você, gosto... Que isso? Eu achei que eu tinha feito uma coisa errada, mas onde é que você aprendeu? Você... Ele canta, chama o vizinho, canta pro vizinho. E virou uma coisa assim, tipo, ficou marcado pra mim, que eu falei, gente, desculpa, eu acho legal. A música é boa? Não, não é. Comecei a cantar com 5 anos, Rio de Janeiro, gosto de você. E depois de morar no Rio de Janeiro, já tem mais de 40 anos. Que
bonitinho.
Eu tô aqui, bonitinho, lembrança.
Mas você foi um adolescente muito, muito maluco? Qual foi a maior doideira que você fez adolescente?
Não fui muito, não. Minha mãe era dessa geração... Que era porrada mesmo, entendeu?
Pau comia na casa de noca.
Comia na casa de noca. É com o que tiver na frente. Então, a gente. Aí depois eu fui pro colégio militar. Os veteranos geralmente davam trotes muito fortes, né, gente?
Era qual uma trote coisa... que você passou assim, senhor?
Eles eram terríveis, porque eram muito fortes, era tudo. Uma época meio. E aí o veterano chegou pra mim no domingo e falou assim: o Freitas, eu com o Freitas Júnior, eu quero um frango. Desses frangos de televisão de cachorro, entendeu? Com farofa, traz pra mim. Mas não tem dinheiro, se vira, tu vai morrer. Falei, não, peraí, deixa eu ver. Falei, agora o que eu vou fazer? Eu digo, Santos é o nome dele. Ai, meu Deus, por que eu tô falando isso agora? Ele vai lembrar se ele tiver
filho. Santos, ele tá na plateia infiltrada. Cadê meu frango?
Cadê o frango? Cadê meu frango? Cadê meu frango? E eu peguei o Pipoca, eu e o Pipoca era o outro brother, desci uma ladeira. E aí tinha que comprar um frango, eu ia, sei lá, peguei um cascalho ali, emprestei de um, emprestei de outro, ia tentar comprar um frango aqui domingo pra ele almoçar, não tinha comida do bandejão. Quando eu virei a esquina, tinha um despacho.
Não!
Eu não catei conversa, peguei o despacho, pedi licença, dá licença. Ô, Juba! Vai pra cá, vem pra cá, não sei o que. Botei as coisas todas ali, juntei a farofinha, levei lá no posto de gasolina, ele pegou, embrulhou, pra... toma aqui teu frango. Me safei.
Isso, hein?
Mas foi uma loucura, porque eu podia ter morrido.
Glória!
Eu era meio rebelde na adolescência. E aí, pintou aqui no Rio, os beatniks ficaram... acampados, assim, no terreno de uma igreja que tinha. Aí eu fui na missa, quando eu saí da missa, eu vi aquele povo ali acampado, achei maravilhoso, e não deu outra, né? Deixei a minha família em casa, saí, me mandei, voltei lá para a igreja, e comecei a ficar amiga dos beatniks.
Acampou junto?
3 dias depois, eu resolvi acampar lá. Fui tirada de novo pela minha mãe.
Eita,
assim,
namada,
volta para casa, aquele tudo maluco,
drogado.
Eu não sabia, né? Eu achei que eram... deuses que tinham sido enviados à Terra, todo mundo de cabelo grande.
Aquela coisa era cheia. Os Beatles, os Presley, foi uma
eram maravilhosos.
Da... Sexo
e aí não. Durou uma semana essa minha aventura.
Até tomar a segunda porrada da
tua mãe. Eu sofri.
Maísa, a loucura que você fez na adolescência, a minha pergunta, na verdade, é assim: o que você fez semana passada? A gente não vê você fazendo muita doideira.
Que você foi ver o que foi fazer semana passada, tem registrado,
tem,
lógico.
Tem, ó. A semana passada eu tava em Londres, nada de louco. Ih,
tá falando de novo. Tirou onda.
Nada de louco, mas... Tá todo direito. Mas eu nunca fiz loucura, não. Eu acho que, tipo, o que eu fiz mês passado foi que tava tendo um showzaço, assim, que tava tocando funk, e eu fui no palco e dancei funk.
Ai, que
essa
linda.
É a maior loucura da Maísa. Ela foi aqui.
Leva teu chão.
E qual foi seu crush famoso, assim, quando você era pequenininha?
Primeiro, ai, gente, é muito constrangedor. Já virou meme quando eu falei. Ah. Eram dois.
Raul Gil.
Um era o Yudi.
O Yudi.
E o outro era o Diego da Era do Gelo.
Um bicho, um animal?
Quando eu era pequena, eu gostava de desenho animado. Então era o Diego
até da... demais, eu tô achando.
Era o Diego da Era do Gelo, o Danny Fenton, o Timmy Turner, todo mundo, o Mac da Mansão Foster para Amigos Imaginários, todo mundo que eu vi em desenho animado, eu achava que era meu namorado.
Oh, mentira, mentira. E o seu crush, qual é?
Ai, meu Deus.
Quem, não é quem você já pegou, é não. Quem você é. Não, se ela pega a lista aqui, vem Michael Jackson. Já...
Eita, peguei. Não, não. Peguei. Peguei a festa da hora.
Não, eu tive meu primeiro crush famoso, que eu era apaixonada. Ele nunca olhou pra mim. Foi Djavan.
Djavan.
Nossa, eu era uma Djavanete. Eu ia pra todos os shows dele. Niterói, Baixada Fluminense. Onde assim, tem show do Djavan, eu ia atrás.
Crush, crush,
ele
crush.
Ele nunca se dignou olhar pra minha cara. Adão, depois amor. De anos, nós ficamos amigos. Uhum. Claro que eu nunca contei, tô contando isso pela primeira vez. Mas eu era literalmente apaixonada. Eu só andava com música do Djavan, disco do Djavan. Minhas amigas não aguentavam ouvir falar. Lá. Aí já chegava sexta-feira, tem show do Djavan na casa do caramba. Eu ia.
Saía
de um show pra outro. Ih. E sempre na fila do gargarejo. Eu tinha que ficar lá dançando pra ver se ele me olhava. Ele jamais me olhou. Jamais me olhou. Foi meu primeiro crush.
Nelson.
Primeiro e único.
Primeiro e único?
É. Sônia Braga.
Sônia Braga. Gabriela.
E outro, não foi nem por causa de Gabriela, nem por causa dos filmes lá do... O cinema, que nós tínhamos uma época, eu apaixonei por ela no Vila Sésamo.
Ela que era um programa.
Fez Vila Sésamo.
Ela criou, ela que... Não, mentira. Não,
exatamente, Armando Bogos, ela de macacão, toda troncha. Eu já...
você gostou do tchutchucão?
Ela era uma loucura, ela, né? Porque era... ela é um. E até hoje, enquanto com ela, ainda fui. Esse crush brasileiro, assim, né? Era uma coisa que é possível. Você pode encontrar com a pessoa
encontra,
na vida.
Encontra,
né?
Só, mas.
Como é que
você
imagina?
Só encontra. Infelizmente,
e qual
só encontra.
Evento histórico vocês gostariam de ter presenciado? Qualquer um.
Eu acho que...
Muro de Berlim.
Muro de Berlim.
A queda do Muro de Berlim, pra mim, foi tive agora há pouco tempo agora em Berlim. Não conhecia a cidade, porque passado a ferro Black and Deck. Uhum. Porque foi uma manifestação que não teve um tipo de agressão. As pessoas que não teve um disparo, não teve uma gota de sangue, nada. Eles começaram... E tanta gente que acabou participando disso, dizendo, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Caiu o muro. Imagina você passar anos, 20 e tantos anos, sem poder ver. Você mora no Jardim Oceano, só que mora do outro lado do mundo, pode ver famílias separadas por um sistema. Aquilo foi... A queda do muro. Eu queria estar lá para dar uma martelada naquele
muro. Eu queria estar na construção do muro, para falar, não faz isso não, faz daqui não. A 20 anos vai cair esse troço.
Vai cair isso mesmo.
É um trabalho à toa. Glória.
Não, eu queria ter estado na África do Sul quando acabou o apartheid.
Ah, também era bonito.
É, isso eu queria ter estado lá, não estava, mas.
Você conheceu
o Madiba? Eu conhecia a Graça Márcio, a mulher dele, mas eu gostaria de ter estado lá quando tudo aconteceu.
Evento histórico?
Dois.
A construção do SBT. O nascimento de Silvio Santos. Não?
Quando permitiram o voto feminino.
Legal.
E o outro, quando meus pais se casaram.
Você queria estar lá.
Que linda. Oh.
Você sabe que eu estava no dia do casamento dos meus pais.
Ah,
eu já
é
era
legal.
Nascido.
Ah, que fofo.
Eu não lembro exatamente. Eu lembro vendo foto, eu não sei se eu lembro ou se eu lembro de foto. Mas minha mãe me conta uma história bonitinha, porque daí meus pais casaram, eu já era nascido.
Você tinha quantos anos?
três, quatro, cinco. Ah. E aí eu sei que quando minha madrinha foi casar, ela não tinha filho. E ela casou, e eu falei... E aí minha mãe falou, ah, tia Marina vai casar. Eu falei, ah, vai casar como? Não tem nem filho. Na minha cabeça tinha que ter filho pra casar, pra lógico. Casar,
é, claro.
Legal.
E que profissão você não levaria jeito?
Médico, socorrista. Médico
também.
Qualquer coisa de... Tem que lidar com pessoas de sangue.
Sei.
Eu acho que eu também não seria médica, não. De jeito nenhum.
É porque
nenhuma
que médico tá sempre nessa voga de coisas terríveis, né?
Eu não sei.
Que é difícil isso mesmo.
Também não seria comandante, também não seria piloto de avião.
Também. Pronto, agora você falou uma coisa legal. Tem três profissões.
Tá, o programa todo falar uma coisa legal, não, falou agora.
Legal. Graças... Agora você falou.
Olha, agora você... Agora...
Não, porque foi muito engraçado, porque era uma coisa que eu tava pensando agora, quando começamos a falar sobre isso. Tem três profissões, pelo menos, que são assim, de muita...
Aquilo,
assim, como é que...
Precisão.
De apuro.
De muita precisão, de muita baixeira no ondo. Tem que ser muita responsabilidade.
Exato.
Primeiro, essa coisa de ser piloto de avião. Você pegar e levantar uma lapa de ferro daquela, com quilômetros de cabo e coisa elétrica, cheio de gente dentro, não só levantar e botar no chão de volta. Pois, beleza, senhor? Senhor, satisfação. E outra, goleiro. Quem que vai ser? Não, quer ser goleiro! Eu quero ser goleiro, ninguém.
São dois,
é raro.
No meio
porque
de...
ele é o último homem, ele é só visto quando ele consegue agarrar uma desgraça de um pênalti, que é loteria. Ele se machuca o tempo todo. Goleiro é uma profissão pra acabar macho. E outra que é, por exemplo, um neurocirurgião que abre a tampa da cabeça. E disse assim, pega aquela massa cinzenta, eu digo, vou cortar aqui, porque se eu cortar assim, um centímetro pra cá... É complicado, mesmo. Velho. Complicado. Tem que também. Ser. São profissões, então essa
não,
de médico
eu
também
acho que neurocirurgião médico e piloto, zero chance.
Então, você não queria ser médico, mas quem você gostaria de ser por um dia hoje?
Aí eu queria por um dia ser o Obama.
Legal. Oh,
aí eu queria um dia só.
Obama é muito chique.
Maneiro, hein?
É lindo, chique, poderoso. Nossa, um dia só de Obama,
tá.
A minha vida tava zerada.
Maísa.
Eu tava lá recentemente, né? Então, eu queria ser a Rainha Elizabeth por um dia pra saber como é ser uma rainha. E, tipo, uma rainha que é rainha há muito tempo. E continua sendo rainha. E eu fiquei sabendo que tem um hospital dentro da casa dela. Do palácio.
Uhum.
Tipo...
Deve ter o que ela quiser dentro da casa
dela. O que
ela
quiser.
Já pensou? Será que ela já percorreu todo o palácio?
Ah, com certeza sim. Ela é atrevida.
Ela é atrevida.
Ela é sacudida, meu amor.
Mas será que
ela
não tem nenhum cantinho,
dirige.
Assim, uma dobrinha que ela nunca encostou? Assim, tipo,
acho difícil.
Caramba,
acho difícil.
Porque aquilo é gigante. Eu queria ser a Rainha Elizabeth.
Legal.
Né? Buckingham. Excuse me.
Dá um rolê por Buckingham, exatamente.
Quer escolher outra pessoa?
Se vamos colocar nesses termos, eu acho que o Chico Anísio por um dia seria... Só pra beber um pouco daquela cabeça que falava de tudo, qualquer papo, por mais banal que fosse, se tornava uma aula de vida.
Verdade.
É um grande mestre, um grande querido.
Era pra ser alguém hoje, mas eu vou te perdoar que o Chico Anísio pode ser. Porque o Chico Anísio
ah, não... tipo agora alguém vivo?
Te falaram, né? Porque ele não tá aqui.
Mas... Não, eu sei. Não, mas
não,
é porque eu achei
Chico
que tinha...
Pode
estar, tá, valendo?
Lógico que pode. Chico Anísio, o que ele quiser. Que
tá vivo. Jorge Clooney. Jorge Clooney é legal. Né?
Mas como é que você quer que o mundo acabe?
Ah, Deus... Pô, o mundo vai acabar, né, cara? Isso aqui não tá indo num caminho bom, não, né?
É.
Isso aqui não tá dando certo, não. Mas sei lá, pô, a gente não quer nada de ruim. A gente queria que fosse uma coisa rápida, susto, bala, vício, como diz o poeta, né? Mas uma, sei lá, a gente fica pensando assim, ah, tu vai acabar num fogo, não é? Fogo.
Fogo.
Vai acabar com fogo. Pô, uma lava gigante, vai acabar com terremoto, maremoto, um tsunami.
Mas
tudo
assim
é muito sofrido, não.
É muito sofrido.
Eu tô vendo as possibilidades de fim de mundo. É isso que eu tô falando.
Tá jogando,
né?
Na mesa.
Tô jogando aqui na mesa.
Deixa eu ver o que é que
eu acho que se você pensar.
Doença, tudo muito.
Se você pensar, pois é, doença, todo mundo sofre. Há um sofrimento. Qual coisa você fala? É morte. Negócio já deu pra mim?
E a
né?
Morte do globo.
A morte é um merecimento.
Como que a gente gostaria que o mundo acabasse?
Que o mundo acabasse. Então é um negócio global, é um negócio planetário,
isso.
Tá certo?
Planetário.
Sei lá, se você pensar, talvez dentre essas opções tão complicadas, talvez só os botões apertarem ao mesmo tempo, que aí faz buf. Isso
bomba
vira,
nuclear.
Não é?
Ah, eu não
loucura.
Sei. Eu queria que tivesse uma aurora boreal enorme,
uma
linda.
Rave.
E que abraçasse a terra inteira. e fim. Entendeu? Chegava uma aurora boreal.
Nem me fala.
Cobria tóxica. Tudo.
Tóxica. Não, porque alguma
tudo,
coisa tinha pra
tudo,
acabar,
uma
mano.
Coisa linda, colorida, dançante, cobrisse a humanidade toda e pronto. Fim de papo.
Deu pra vocês.
É, gente, desgraça a gente já conhece.
É verdade.
Tudo ali, tem bomba, tem tudo, tiro. Caramba, uma aurora boreal.
Uma aurorazinha leve.
Chega e cobre todo mundo e fim
tudo
de papo.
Tudo bem que ela seja tóxica. Olha a aurora.
Não, pra morrer seja tóxica, mas pelo menos seja aurora, né?
Maísa.
Eu acho que bem rápido, assim. Dinossauros ressuscitando.
Foi, isso é rápido!
E comendo todo mundo.
Matando todo mundo de uma vez.
O dinossauro comendo as pessoas.
E aí depois... Fogo, muito fogo.
Tira o suco dela.
Esse suco de laranja aqui... Eu peço até perdão ao ministério.
Não, gente, mentira. Anjos, coisas celestiais.
Mudou, devolve o suco pra ela.
E aí, dinossauro?
E aí, dinossauro?
Coisas muito grandiosas, místicas e aparecendo. E a gente morrendo.
Pokémons. Tipo assim... As coisas loucas.
Os Pokémons. É.
Coisas místicas. Mega. Olha, Pokémon!
Porque eu pensei assim. Tinha um joguinho lá do pessoal caçar o Pokémon. Aí a gente morre com o Pokémon.
Tem um Pokémonzão com o celular na mão caçando a gente, né? Eita, você!
É assim, eu queria que o mundo acabasse.
Pokémon! Vamos tirar o suco mesmo, velho.
Tira!
E o que, pra terminar, o que vocês querem que esteja escrito na sua lápide?
A lápide, fogo.
Começa com quem é que começa? Vai, Maísa.
Não, Maísa, que é
que
mais.
Vai demorar mais tempo mais pra morrer.
Vai demorar mais tempo.
Depende dos Pokémon que estão chegando aí.
Eu fui, mas eu tô de olho em vocês.
Opa!
Se comportem. Ponto. PS, tirou a peruca do Silvio Santos.
Maravilhoso. Nelson?
Ah, bicho, essa pergunta é muito complicada, né? Porque, sei lá, o que você vai falar? Você vai... Daqui a pouco a gente volta, né, mano?
Plim, plim.
Plim, plim. E essa coisa, né? Se eu fiz alguém rir, valeu pra mim. Tá bonito.
Tá bonito, ai, tá bonito. Glória Maria.
Bom, eu não gosto do papo de morte, né? Mas já que é, né? Vamos lá. Eu botaria assim. Primeiro que não vai ter aquela do ano tal ao ano tal que vem na lápide. Isso aí, fora.
Não queremos data.
Nasceu tanto e morreu tanto. Nem pensar.
É só o dia.
Vida, aí não. Eu só ia botar assim.
Never.
A mulher que morreu sem idade.
A mulher que morreu sem idade.
Gostei.
Porque ninguém jamais.
Ninguém jamais. Só o RH da Globo.
Não sabe porque não. Pegou fogo anos atrás, não tem mais nada.
Não tem mais registro. Pronto, agora sim.
E o não, o Google não sabe de nada.
O Google não sabe de nada.
Ela comprou o Google, você acha?
Ela comprou.
Querido, o Google diz que eu sou do interior de uma cidade da Bahia. Eu sou carioca de Vila Isabel.
Olha isso.
Vamos combinar?
Então, peraí. Sabe nada, inocente.
Agora, você sabe que pegou fogo na... Quando pegou fogo
sim,
na Globo?
Sim, pegou fogo lá no
pegou
Jardim
fogo
Botânico,
em tudo. Não tem mais nada. Eu nunca trouxe nada de volta. Então,
pronto.
Zero à
ninguém
esquerda.
Ninguém sabe, é isso. Incógnita.
Zero à esquerda.
Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, de verdade. Muito bom ouvir vocês falando.
E só o povo maluco, de... né?
Só maluco falando.
Melhor que outro.
E o povo de casa vai aprendendo coisa também, junto comigo. Porque agora eu já sei o que acontece. Então, por exemplo, comecei a passar mal. Tô me sentindo mal, tô sentindo que tô pra morrer. Não vou ligar pro SAMU, ligo pra Glória Maria. Que vai resolver minha vida, me levar pra um lugar num burrico. Agora, se eu tô passando mal no meio da floresta, não adianta nem ligar pro Nelson Freire. Tem que passar um rádio. Sinal de rádio. Agora, se eu tô na Etiópia passando mal da barriga, já sei que tem alguém lá em São Paulo igual a mim, assim, ó. Vai lá, Fábio, barriga tá ruim igual a mim. Mas não importa. O importante é que todo mundo junto se abraça, entra com Marina na festa do Luciano Huck e comemora esse programa de hoje. E toda terça-feira, 10h30 da noite, a gente tá aqui no GNT. Que história é essa, Porchat? Valeu!
Mostrou.